Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.
Está no ar o Fórum TSF desta manhã com Ricardo Alexandre e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. A subida dos preços de energia agrava as dívidas das famílias. Manchete do Jornal de Notícias. O governo prepara medidas, mas só devem produzir efeitos no próximo ano, revela o Jornal de Negócios. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. As famílias podem aguentar mais aumentos no preço de energia? Por que sobem tanto os preços dos combustíveis? Que medidas deve o governo tomar para atenuar a subida dos preços da eletricidade? 808-202-173, 808-202-173 é o número da TSF para ligar para o fórum. Pode também deixar a sua opinião na página da TSF no Facebook e em tsf.pt. Os preços da energia sobrecarregam os orçamentos familiares. O texto assinado pelo jornalista Eduardo Pinto hoje no Jornal de Notícias diz-nos que os combustíveis subiram de preço 20% no último ano. O aumento no gás garrafa foi de 6%, na luz foi de 3%. O impacto disto no custo dos transportes vai também trazer dificuldades acrescidas, entende a DECO. A subida do preço dos combustíveis, da eletricidade e do gás de botija aperta, portanto, as contas das famílias. Os gastos com estes tipos de energia representam 6,3% dos orçamentos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Os preços da energia têm estado a subir. Será que vão continuar a subir? O governo está a fazer o quê para atenuar essa subida? É a pergunta que faço desde já ao secretário de Estado de Energia, João Galamba. Bom dia. Que medidas está o governo a tomar?
Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é preciso contextualizar o que está neste momento a passar na energia em geral, na eletricidade e nos combustíveis, porque é um fenómeno mundial e, em particular, europeu. Tem subido em todo lado e temos tido subidas muito significativas no preço do gás e no preço do petróleo, em particular na gasolina e do diesel. Isso tem um impacto direto na eletricidade. As questões são de natureza diferente. Na eletricidade tem a ver com a subida dos preços de CO2 e com os preços históricos do gás, que tem também afetado toda a Europa. Mas na eletricidade, os impactos da subida, ou os riscos de haver subidas, materializam-se sobretudo no ano.
Perdemos o contacto com o secretário de Estado da Energia, João Galamba, que nos falava estava a dar contexto para o aumento dos preços da eletricidade, da energia, ou seja, desde logo os preços dos combustíveis que estão a aumentar nos mercados mundiais. Aliás, há algum tempo que o preço do barril de petróleo não estava nos 70 dólares, o petróleo não estava nos 70 dólares por barril, como está a acontecer atualmente. Sabe-se que o governo está a tomar medidas que devem ser conhecidas até meados de outubro, a altura em que a entidade reguladora do setor energético deve apresentar a proposta de tarifas inicial para o próximo ano. Bom dia, Inês Cardoso, diretora do Jornal Notícias. Estes aumentos no preço da eletricidade que o JN revela hoje têm pesado nos orçamentos domésticos num ano já bastante pesado para as famílias.
É verdade, têm pesado nos orçamentos das famílias e vão pesar também na indústria, estão a pesar em muitos setores e de forma indireta, sobretudo por via do preço dos transportes, será inevitável que acabem por se refletir noutros tipos de produtos cuja produção, cujo transporte, por essa via, acaba também por se tornar mais elevado. As causas são conhecidas, de facto, já estavas a referir, por exemplo, a questão da cotação do petróleo. No caso da eletricidade, há também um grande aumento dos custos de produção e a alteração nas taxas de carbono. No gás de garrafa, o preço chegou a estar congelado na pandemia, mas subiu assim que foi possível. Portanto, há uma conjugação de diversos fatores que têm um impacto elevado nos valores finais. E eu diria que é sobretudo uma questão de estarmos a...
Para as pessoas terem uma ideia, só nas taxas de carbono, as taxas de carbono andam entre os 50 e 60 euros por tonelada, quando eram 3 vezes menos no início do ano passado.
Exatamente, e eu gostaria de referir a essa questão da fiscalidade, porque é uma das vias pelas quais pode haver uma intervenção do governo, e há aqui uma questão que é importante refletir, é que nós estamos a viver um momento que é de grande pressão sobre a indústria para se renovar e para preparar alternativas do ponto de vista energético, mas é uma transição muito lenta e nesta fase de transição em que começamos a ter o reflexo de uma fiscalidade que tenta incentivar uma mudança ambiental, é sobre as famílias e sobre os produtores em alguns setores da indústria que depois se sente muito o impacto dessa lentidão da transição. E há uma ponderação que é preciso o governo fazer, porque, de facto, o grande peso no setor energético continua a ser o da fiscalidade. E se, por um lado, faz sentido ter uma carga fiscal que tenta incentivar a transição e que tenta procurar alternativas e que tenta criar as condições para forçar uma mudança, por outro lado, é preciso uma posição um pouco híbrida, no sentido de olhar para as questões sociais associadas aos preços e para a pressão que isto tem vindo a criar, sobretudo sobre as famílias. Se nós olharmos para os gráficos em paridade de poder de compra, portanto, sem termos em conta as diferenças salariais enormes que existem entre os vários países da União Europeia, somos, de facto, um dos países com os combustíveis e com a eletricidade, portanto, com a generalidade da energia mais alta. E isso é importante refletir, porque se é verdade que temos que conseguir construir os instrumentos e as ferramentas para a mudança e para a transição energética de que todos falamos e que é, de facto, um dos motivos, dos impulsos que está no plano de recuperação e resiliência e para os quais estão traçados objetivos ambiciosos, não só a nível nacional, como a nível europeu, por outro lado, é preciso conseguir fazer esta transição com equilíbrio e sem que a fatura mais pesada seja paga pelas famílias. Há outro aspecto para o qual sublinho que é essencial a intervenção do governo. Ao contrário de outros países, nós temos uma rede de transportes públicos que é muito deficitária, sobretudo em zonas menos urbanas ou fora dos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. E, portanto, é mais um fator que faz com que seja muito difícil para o cidadão encontrar alternativas. Há, portanto, um conjunto de áreas, quer seja por via fiscal, quer seja por via de apoio a alternativas, quer seja por via dos incentivos que coloca na aquisição de, por exemplo, de viaturas elétricas, que já têm vindo a ser promovidos esses programas por parte do governo, mas são claramente insuficientes e, sobretudo, nesta fase, não estão ao alcance da generalidade das famílias. Há, de facto, um conjunto de setores em que é essencial a intervenção do governo numa fase que é de grande pressão de custos das faturas pagas por combustíveis, por um lado, e eletricidade, por outro, pela generalidade das famílias.
Inês, pedido para continuares connosco mais algum tempo, vamos tentar retomar o contacto com o secretário de Estado de Energia, João Galamba. João Galamba dava-nos o contexto para o aumento dos preços energéticos. Sabe-se que o Governo tem medidas prontas para tentar atenuar a subida dos preços de eletricidade. Que medidas são essas?
Caiu há pouco a chamada. A nossa fatura de eletricidade, sobretudo a fatura dos domésticos, tem duas componentes, essencialmente. Tem a componente energia e tem a componente redes. E o que se perspectiva para 2022, mesmo sem nenhuma intervenção do governo, é uma forte subida do preço da energia, que representa um pouco menos de 40% da tarifa de eletricidade, mas uma fortíssima descida da tarifa de redes, que representa 60%. E porquê? Porque há um conjunto de custos que se reduzem para o ano. Por exemplo, o chamado sobrecusto das renováveis, com este preço elevado no mercado grossista, praticamente desaparece e isso, obviamente, tem um forte impacto de redução das tarifas de acesso a redes. Também termina o CAI do Pego, ou seja, o contrato da central a carvão Pego, que, só para ter uma ideia, custava 130 milhões de euros ano e, portanto, também desaparece. Esse é um custo que se reduz. E, por outro lado, a subida fortíssima do preço de CO2 tem como consequência também um aumento da dotação financeira que o Fundo Ambiental tem à sua disposição para reinjetar essas verbas no sistema elétrico e, com isso, reduzir as tarifas de eletricidade para o ano de 2022.
Portanto, são custos que se reduzem, mas que depois vão aliviar a fatura que chega finalmente aos consumidores, e isso vai acontecer já no próximo ano?
Exatamente, porque a fatura que chega às famílias portuguesas tem uma componente de energia e uma componente de redes. E, portanto, o que nós estamos a assistir hoje no mercado grossista é uma forte subida da energia, que terá como contrapartida uma forte descida da tarifa de redes. E como a tarifa de redes vale 60% da tarifa dos domésticos, e como as licenças de CO2 significam que o Fundo Ambiental tem mais verbas para injetar no sistema elétrico, quando nós olhamos para o efeito global de todas as medidas, nós temos meios suficientes para travar a subida do preço de eletricidade para 2022. Portanto, para compensar a subida do preço da componente energia da tarifa, aliviando significativamente o peso da componente redes. Portanto, o desenho do nosso sistema e o modo como o Fundo Ambiental também recebe verbas da subida desses preços que depois estão previstas na lei, 60% dessas verbas são reinjetadas no sistema elétrico, tudo isso somado permite neutralizar a subida da componente energia. Portanto, nos últimos 4 anos nós tivemos uma descida acumulada de superior a 4% no preço da eletricidade. Na Europa subiu. Nós estamos, por exemplo, abaixo de Espanha, abaixo de Itália. Pela primeira vez em muitos anos, o preço da eletricidade em Portugal ficou um pouco abaixo da média. E perspectiva-se que para o ano, com todos estes efeitos que acabei de referir, esta distância, ou seja, o comportamento relativo dos preços da eletricidade em Portugal quando comparado com o resto da Europa, possa melhorar ainda mais face ao que aconteceu nos últimos 4 anos. Portanto, temos meios suficientes para travar a subida do preço da eletricidade em 2022 e isso são, obviamente, boas notícias para as famílias portuguesas. No lado da indústria, é preciso dizer que a indústria eletrointensiva, ou seja, aquela para quem a componente de eletricidade é o seu custo mais relevante.
Ou seja, para as empresas que consomem muita energia.
Exatamente, os chamados eletrointensivos. A componente de redes não tem um peso tão grande, são um pouco mais de 30%. Também haverá um alívio forte nas redes, mas estamos a preparar um pacote de medidas específico para esta indústria, porque ela enfrenta a concorrência internacional, e isto são medidas que existem nos nossos parceiros europeus, e Portugal também, obviamente, tem de implementar. E nós estamos a desenhar um pacote de medidas, um estatuto específico para os eletrointensivos, onde, para além da generalidade das medidas que beneficiam todos os consumidores de eletricidade, para este grupo específico, atendendo à sua componente fortemente exportadora e ao peso da eletricidade nos seus custos, e em linha com o que se faz noutros países, estamos a preparar medidas específicas para este setor, nomeadamente compensação por custos indiretos de CO2, e depois um conjunto de incentivos em que, no fundo, permitimos a estes consumidores eletrointensivos que tirem partido do autoconsumo e das comunidades de energia, que por essa via possam ter custos de eletricidade mais baixas. Queríamos também dizer, já agora, que além dessas medidas de contenção do preço da eletricidade, a principal política do Governo de redução estrutural dos preços da eletricidade é a aceleração do investimento em renováveis. Neste momento, as renováveis são a garantia de que o preço baixa, exatamente porque elas são a forma mais barata de produzir eletricidade. Se os projetos dos leilões que o Governo lançou em 2019 e 2020 estivessem todos em funcionamento desde o dia 1 de janeiro, como o preço médio de venda são cerca de 20 euros, estariam a vender ao sistema a 20 euros quando o preço está acima de 90. E a diferença seria tudo ganho dos consumidores diretamente nas tarifas de acesso à rede. E, portanto, para além destas medidas que falei de contenção do preço para o ano, o Governo está a acelerar a entrada em funcionamento dos projetos fotovoltaicos, nomeadamente solar, porque essa é a maior garantia estrutural e de médio e longo prazo da redução dos preços da eletricidade.
Ou seja, o aumento do preço da eletricidade e do gás serve para reforçar a ideia da necessidade de mudança de paradigma, ou seja, no sentido das pessoas perceberem que é mesmo importante a transição energética para fontes renováveis?
Exatamente. O que estamos a assistir, por exemplo, hoje é uma aceleração muito significativa por parte da indústria portuguesa e também por parte das famílias portuguesas em painéis fotovoltaicos nos telhados, nos terrenos circundantes ou em parques de maior dimensão, exatamente porque quanto maior o preço da eletricidade, maior o ganho em investir em autoconsumo. E estamos a assistir a uma dinâmica fortíssima por parte da indústria portuguesa e também por parte das famílias e vamos usar o PRR para ajudar a indústria e as famílias portuguesas a acelerar este investimento. Portanto, para além das medidas que referi há pouco, preços muito elevados de eletricidade significam também que o ganho por investir na produção própria de eletricidade e no autoconsumo aumenta, porque como o comprar na rede, comprar através da rede está mais caro, o investir na nossa própria produção e no autoconsumo traz poupanças muito significativas. E, portanto, para além das medidas de contenção do preço para o ano, queremos acelerar os projetos fotovoltaicos dos leilões e toda a possibilidade de microprodução e produção nas próprias indústrias e nas famílias portuguesas, porque esse também é um contributo muito significativo para a redução da tarifa energética. Queremos acelerar as comunidades de energia, o autoconsumo coletivo, o autoconsumo individual, e estamos neste momento mesmo a terminar uma revisão completa da legislação do sistema elétrico, exatamente para, reforçando as medidas de contenção do preço para 2022, acelerarmos toda esta dinâmica de entrada mais rápida das renováveis e, em particular, do solar no nosso sistema e obviamente, na vida diária das empresas, uma vez que as empresas investidas em autoconsumo muitas vezes podem reduzir os seus custos de eletricidade em mais de 20% ou 30%.
As medidas que anunciou há pouco que estão em preparação vão estar concluídas ou vão estar disponíveis para as empresas a partir de quando?
Há várias fases aqui. Há uma medida em concreto que vai estar disponível para os eletrointensivos logo no dia 1 de novembro. Porquê? Porque eles perdem um subsídio que tinham e, portanto, a primeira medida entra logo em vigor no dia a seguir ao fim desse subsídio para atenuar o impacto fortemente negativo sobre as indústrias e depois a maior parte das medidas entrarão todas em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, como entram sempre, porque quando a ERC define tarifas de rede, as tarifas de energia para o mercado regulado, isso é tudo definido entre o dia 15 de outubro e 15 de dezembro e entra em vigor sempre no dia 1 de janeiro. Mas também como é no dia 1 de janeiro que se iriam sentir as maiores pressões da subida do preço da eletricidade, a entrada em vigor das medidas que o Governo está, da maioria das medidas que o Governo está a preparar para dia 1 de janeiro, coincide exatamente com aquele dia em que a eletricidade poderia aumentar se nada fosse feito. É preciso recordar que os três maiores comercializadores de eletricidade em Portugal anunciaram que não irão subir os preços da eletricidade em 2021. E, portanto, apesar de ter havido uma pequena subida depois de uma descida do mercado regulado, a mudança de comercializador é quase automática, sem custos para os consumidores, e, como é, ter vindo a referir, há neste momento muitas ofertas que não subiram os seus preços em 2021 e que são mais competitivas com o mercado regulado, e a mudança de comercializador é fácil e praticamente automática. Portanto, para os domésticos, a situação em 2021 está relativamente acautelada e em 2022 temos aquele conjunto de medidas que referi e a aceleração necessária do investimento em renováveis, seja de pequena dimensão, de média, de grande dimensão. O país tem de acelerar significativamente a instalação de capacidade de produção solar fotovoltaica, porque cada megawatt a mais de solar fotovoltaico instalado em Portugal neste momento significa que é um megawatt a menos de eletricidade consumida a partir do gás e, portanto, isso tem, obviamente, poupanças muito significativas para o sistema e para a tarifa de eletricidade em geral.
Muito obrigado, Secretário de Estado de Energia João Galamba. Sabe-se que a União Europeia quer duplicar a utilização de energias renováveis no espaço de uma década. Inês Cardoso, diretor do Jornal Notícias, volto ao contacto contigo. Inês, estas medidas anunciadas pelo Secretário de Estado de Energia, de alguma forma podem atenuar a subida dos preços da eletricidade e o impacto crucial que isso acaba por ter no orçamento das famílias, que já têm, sabemos, sérios problemas de endividamento nos últimos largos anos?
Poderão atenuar, embora nós tenhamos sempre aquela tendência de desconfiar um pouco das contas como estas reduções de custos de produção depois se refletem de uma maneira evidente na fatura para os consumidores. Como foi explicado pelo Secretário de Estado, estamos a falar de custos sobre a componente da tarifa de redes, que de facto são a que representa a maior percentagem no caso da fatura dos consumidores domésticos, mas há sempre a questão de perceber qual a proporção dessa redução de custos que depois de facto é sentida em termos finais. E é verdade que temos vindo a conhecer os números de milhares de famílias, são mais de 120 mil nos últimos balanços que foram apresentados, de famílias que tiveram de contratualizar, de negociar o pagamento faseado das suas contas. Portanto, nesta fase de pandemia, em que tivemos medidas excepcionais e em que foi possível conter o risco de haver serviços essenciais que eram cortados, e essa medida foi essencial, no fundo, para evitar que houvesse um impacto muito negativo sobre muitas famílias, mas o que tivemos nessa negociação também foi apenas um adiamento do pagamento e alguns custos. Portanto, estamos numa fase em que para muitas famílias estão numa situação de grande fragilidade, já com pagamentos faseados, a pagar a prestações, e portanto em que qualquer impacto será sempre, qualquer pequeno impacto, no fundo, mexe com os orçamentos das famílias. Ouvimos o Secretário de Estado insistir que o país tem de acelerar no investimento em renováveis e, no fundo, essa é a grande questão, tal como referi há pouco, a nossa capacidade de fazer uma transição que seja, de facto, acelerada, porque é na fase de transição que mais temos dificuldade em lidar com os custos da energia, porque quer seja nos combustíveis, e sabemos que há novas medidas para a proibição de carros novos a gasolina e a gasóleo daqui por cerca de 14 anos, mas o problema está mesmo neste período de transição. Enquanto não conseguimos resolver esta passagem até às fontes de energia renováveis nas suas várias componentes, e em que temos de facto a grande pressão, nomeadamente fiscal, sobre as energias tradicionais, por assim dizer. E, portanto, a grande dificuldade e aquilo que é necessário o Governo fazer nesta aceleração, promovendo a aceleração, mas acompanhando também as fragilidades que essa aceleração vai causando, é criar todas as condições, quer seja de apoio à indústria, que terá de ser capaz de competir com o mercado alargado e com países que estão em alguns passos mais à frente do que Portugal, e por outro lado, na vertente social, no apoio às famílias, naquilo que elas sentem como peso mensal sobre os seus orçamentos.
Muito obrigado, Inês Cardoso, diretora do Jornal Notícias, a dar-nos aqui o contexto e as explicações e também o comentário às declarações de João Galamba, secretário de Estado de Energia, neste Fórum TSF. Outro assunto que marca a atualidade: Armando Vara acaba de ser condenado a 2 anos de prisão efetiva no âmbito do processo Marquês por um crime de branqueamento de capitais. Armando Vara está a cumprir atualmente uma pena de prisão efetiva de 5 anos no âmbito do processo Face Oculta, em que foi condenado por crimes de tráfico de influência. Pode haver aumentar a pena no âmbito de outro processo. O antigo ministro socialista, antigo administrador da Caixa de Depósitos, foi acusado pelo branqueamento de 535 mil euros em negócios imobiliários. Vara é o primeiro arguído da Operação Marquês a ser julgado e a conhecer a decisão. O Ministério Público começou por basear a acusação em 5 crimes, mas o julgamento foi apenas um crime de branqueamento de capitais. Durante todo o processo, Armando Vara nunca prestou qualquer declaração ao juiz. Mas nesta altura podemos ouvir as palavras aos jornalistas do advogado Tiago Rodrigues Bastos, que representa Armando Vara.
São previstas, não é?
Este ano ou no próximo ano, doutor?
Agora, em rigor, será no próximo ano.
Doutor, este julgamento corre o risco de vir a ser anulado caso haja uma reversão da decisão do juiz Ivo Rosa, porque o recurso do Ministério Público ainda nem sequer chegou à Relação de Lisboa?
Essa é uma discussão jurídica interessante. Eu já vos disse que essa é uma discussão que se colocava, que também se o doutor Armando Vara fosse absolvido, ou qualquer que fosse a decisão. Não vamos agora discutir isso, vamos primeiro ver se a decisão do doutor Ivo Rosa é revogada ou não, e depois então discutiremos as consequências dessa decisão. Numa eventual decisão, também na altura temos que ver se esta decisão deste processo já transitou em julgado ou ainda não transitou em julgado. Portanto, há aqui muitas incógnitas, não vale a pena fazermos futurismo. E, portanto, também já fomos percebendo que o direito, enfim, tem as suas limitações.
Ficamos então com as declarações.
Tiago Rodrigues Bastos, o advogado de Armando Vara, que acaba de ser condenado por um crime de branqueamento de capitais no âmbito da Operação Marquês, declarações aos jornalistas, entre os quais o repórter da TSF, Filipe Santa Bárbara. Vamos certamente continuar a acompanhar este assunto ao longo desta jornada informativa de terça-feira. No Fórum TSF estamos a discutir o tema do aumento dos custos dos preços de energia. As famílias podem aguentar mais aumento do preço de energia porque sobem tanto os preços dos combustíveis? Que medidas deve o Governo tomar para atenuar a subida dos preços da eletricidade? Já ouvimos aqui o Secretário de Estado de Energia, João Galamba. Vamos agora dar a palavra aos ouvintes no Fórum TSF. Começamos por Manuel Sousa Novaes, empresário agrícola, liga-nos de Barcelos.
Sim, bom dia ao Fórum, bom dia ao Sr. Carlos, ao Verde, Carlos.
Ricardo, mas pode ser Carlos.
Então, é o seguinte, nós estamos a viver estamos a ser escravos da má conduta dos nossos governantes, não é? Porque com o preço dos combustíveis ao preço que está, nós começamos a não ter hipóteses sequer de trabalhar. O setor agrícola tem sido, desde há muito, penalizado com os aumentos de custos de combustíveis, desde gasóleo e energia elétrica. Há aqui dois fenómenos que me parecem absolutamente inacreditáveis. Um deles é que, no tempo da Guerra do Golfo, nós tivemos o crude, o barril, a 100 e tal euros o barril, hoje está a 70 e tal, e o preço nessa altura do gasóleo estava abaixo do 1,50 euro. Hoje está acima. Isto é inacreditável. Estão-se a aproveitar da situação e o consumidor é que paga. Por outro lado, temos a energia elétrica. Nós, agricultores, temos que regar, temos que gastarmos pipas de massa em energia elétrica e continuamos a ser os bombos da sociedade, sabendo os nossos governantes, que somos nós o pilar, o alicerce de toda a sociedade, que somos os primários, não é? Onde se assenta a base alimentar da sociedade, e estamos a ser desprotegidos. Isto é inacreditável, que tenhamos a ser governados por pessoas que não beijam um palmo à frente do nariz. Então, é assim que se tem que dizer.
Muito obrigado, Manuel Sousa Novaes. Vamos ouvir outro ouvinte da TSF, do Fórum TSF, Fernando Almeida, engenheiro mecânico, liga-nos de Terras de Boro. Bom dia, Fernando Almeida.
Bom dia. Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Não sei se vos estou ouvindo, mas estou a ouvi-lo muito mal.
Estamos a ouvi-lo, sim, senhor.
Como?
Estamos a ouvi-lo.
Estou a ouvi-lo. Bom, meu conselho de algum ano se deu. Disse tudo. Eu gostaria é que o senhor Estado explicasse aos portugueses o que é que no preço de cada litro de combustível estão incorporados 60 ou mais 60% de impostos. Isso é que eu gostaria de ouvir o Sr. Secretário de Estado explicar aos portugueses. Não ouvi, aliás, apercebi-me muito mal da exposição dele para poder replicar, mas é uma pergunta que eu deixo no ar para o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Fernando Almeida. Liga-nos de Terras de Boro. Vamos ouvir outro ouvinte da TSF, João Tiago Henriques, empresário, liga-nos de Mangualde.
Muito bom dia. Mais uma vez, obrigado à TSF por trazer este tema à colação e verdadeiro serviço público. Ora bem, nós estamos a viver realmente um período de transição energética, de transição tecnológica. Queremos ter um planeta mais sustentável e, por isso, é óbvio que temos que fazer uma aposta forte nas energias renováveis. Do ponto de vista da eletricidade, na minha empresa fizemos sempre essa aposta. Temos um autoconsumo, permitiu-nos minorar 20% a 25% dos custos da eletricidade. No entanto, realmente, como disseram os dois últimos ouvintes, e muito bem, há aqui uma oneração tremenda na parte dos combustíveis por parte dos impostos. E por isso nós temos uns custos que os nossos concorrentes não têm, ou quando têm, uma vez que têm economias muito mais fortes, podem suportá-los melhor. E neste momento a indústria e sobretudo a agricultura também, estes dois setores mais produtivos, estão realmente atacados por custos energéticos, nomeadamente no que toca aos combustíveis. E se o Governo quer fazer alguma coisa relativamente a isto, a solução não é muito difícil. Não é difícil do ponto de vista do que é que tem que se fazer, é difícil porque da capacidade do Governo para o fazer, que é realmente minorar a componente da tarifa, que é de impostos. 65% dos combustíveis são, dos custos de combustíveis são impostos. O Governo, se quiser atuar para impedir esse aumento, é baixar esses impostos. É óbvio que para fazer isto, e como vai abdicar de uma tranche muito importante da receita fiscal, teria que tornar-se um Governo mais eficiente. Teria que saber gerir melhor os seus quadros, gerir melhor os seus investimentos, gerir melhor a sua despesa corrente, e isso, manifestamente, face à atual conjuntura política, não vai ser possível, porque isso vai contra a filosofia de governo de parte dos partidos que suportam este governo. Nós temos que perceber que vamos viver uma espiral de inflação muito rapidamente. A maior parte das matérias-primas de base estão em crescimento brutal, 30%, 40%, 50%. Isto vai mais tarde ou mais cedo repercutir-se nos consumidores finais. A indústria não aguenta não o fazer e era a altura de dar um sinal
de baixa, pelo menos, nos combustíveis, não porque a indústria não esteja necessariamente empenhada em fazer transição energética, mas é que nós não conseguimos fazer três coisas ao mesmo tempo. Transição energética, combate à pandemia e todos os seus problemas que existiram do ponto de vista logístico das subidas de matérias-primas e manter-nos competitivos e manter o nosso nível de exportação por forma a trazer divisas para o país. Estas três coisas ao mesmo tempo não é possível fazê-las. E por isso, aquela que está mais fácil para o Governo fazer é baixar as tarifas dos combustíveis e, por isso, dar um alívio às famílias e às empresas. Não sei se vão ter capacidade para fazer.
Muito obrigado. Em Espanha, os preços da energia aumentaram bastante também no último ano. O que é que o Governo fez? Pergunta para a correspondente da TSF, Joana Rey.
O preço da energia em Espanha chegou a triplicar numa semana. Passou de 5,9 cêntimos a 18 cêntimos o quilowatt e o recibo da luz disparou quase 20%. Para termos uma referência, um recibo standard de 66 euros passou a custar mais de 80. Para minimizar o problema de forma mais ou menos imediata, o governo decidiu baixar o IVA de 21% a 10%, pelo menos até final do ano, e calcula que as famílias vão pagar 10% menos de energia numa poupança total que pode ir de 6 a 11 euros por cada casa. O governo suspendeu também o imposto de produção de energia elétrica, que vai permitir às empresas poupar 5% dos gastos e que se vai repercutir diretamente no recibo do consumidor final. Todas estas medidas são provisórias e vão estar em vigor até final do ano, altura em que o Governo espera já ter aprovada a macro-reforma do mercado energético, com medidas mais apertadas com as quais pretende cortar os benefícios das grandes elétricas e conseguir abaratar o preço da energia 15% nos próximos 5 anos.
O Governo de Pedro Sanches pretende tornar mais barato o preço da energia em 15% nos próximos anos. O Partido Comunista apresentou na Assembleia da República em Portugal, no início do mês, dois projetos de lei para definir preços máximos para os combustíveis e para prolongar o regime de preços máximos nas botijas do gás até final de 2022. No Fórum TSF está o deputado Duarte Alves, a quem pergunto que se faça aquilo que tem estado a ser explicado pelo secretário de Estado João Galamba sobre as medidas que o Governo tenciona pôr em prática para atenuar o preço das medidas, o preço da subida dos preços da eletricidade. Pergunto-lhe se continuam a ser pertinentes os projetos de lei que entregaram no início do mês.
Muito bom dia a todos. Continua a ser muito pertinente, tendo em conta estes aumentos que se registram, não só nos combustíveis, como na eletricidade, em particular na tarifa regulada, que depois tem impacto em todas as tarifas de eletricidade, como também no gás. Nós fizemos estas três iniciativas, na verdade, uma sobre combustíveis, considerando este aumento, que não é aceitável no momento que estamos a viver. Nós precisamos é de recuperar a economia, recuperar a atividade das empresas e das famílias, e para isso não pode acontecer um aumento com esta gravidade no momento que estamos a viver, e portanto é preciso que o Governo intervenha e imponha um regime de preços máximos, até porque nós já percebemos que a concorrência e o livre mercado, que na altura foi apresentado como uma medida que iria baixar os preços, queria promover a concorrência, nós basta olharmos para um painel daqueles informativos nas autoestradas e percebemos que não há concorrência nenhuma, não há mercado nenhum, o que existe é uma estrutura oligopolista das grandes petrolíferas que beneficiam de um sistema de formação de preços que é baseado não no preço do petróleo, mas sim nos índices artificiais da Praça de Roterdão, que são índices que nada têm a ver com, que não estão diretamente associados ao preço do petróleo, e por isso é que quando o petróleo baixa, os preços ficam na mesma, e quando o petróleo sobe, os preços aumentam imenso, porque todo o sistema de formação de preços está feito para beneficiar as petrolíferas. E é nesse sentido que nós dizemos que não pode ser os lucros multimilionários da Galp, de outras grandes empresas petrolíferas, não são compatíveis com a situação que estamos a viver. A Galp, no ano 2020, distribui 290 milhões de euros, no mesmo ano em que tantas empresas passam por dificuldades. Portanto, nós temos que, de facto, fazer alguma coisa, e o Governo deve o fazer, tanto nos combustíveis como noutras fontes de energia. Quanto ao gás, aquilo que de facto vemos é que há uma grande diferença de preços da botija entre Portugal e Espanha. Isto prejudica o país, porque há muita gente, até em zonas de fronteira, que vai comprar as botijas de gás à Espanha, e nós consideramos que é importante que o preço da botija de gás em Portugal se aproxime do preço em Espanha. Até porque os vendedores são os mesmos de um lado e do outro da fronteira. É Repsol, é BP, é Galp, por aí fora.
Na eletricidade está a funcionar um mercado ibérico, não é?
Pois, na eletricidade, nós aí temos também as propostas que apresentámos, também merecem serem bem analisadas. Por exemplo, nós hoje pagamos na eletricidade um imposto petrolífero, porque a eletricidade, uma parte dela é produzida por queima de carvão. Aquilo que nós propomos na iniciativa que apresentámos é que a parte da energia elétrica que é produzida a partir de fontes de energia renovável, que é cada vez maior, seja isenta desse imposto petrolífero. Porque se é de fonte renovável, não deve pagar um imposto petrolífero. Temos essa proposta em concreto. E depois temos também a questão da tarifa regulada, em que o Governo aí tem mesmo forma de impor alterações, em que este aumento de 3%, que agora se reflete nos consumidores que estão na tarifa regulada, depois vai-se refletir em todos os consumidores.
Ou seja, porque não faz sentido continuar a incentivar a produção e ao consumo de energias renováveis quando a elas se continuam a aplicar as tarifas das energias
Exato.
Poluentes.
Ou seja, é preciso fazer um estudo a partir dos dados trimestrais da REN, perceber qual é a percentagem de energia que não é produzida por fontes petrolíferas ou por fontes não renováveis, e essa parte que é renovável ser isenta de imposto, desse imposto petrolífero, não é? Porque não faz nenhum sentido. E, ao mesmo tempo, no caso da tarifa regulada, é preciso que o Governo intervenha e que não permita este aumento, porque nós já temos, de facto, as faturas energéticas mais caras da Europa para rendimentos que são dos mais baixos da Europa. E isto, este agravamento, quando juntamos os combustíveis, o gás, a eletricidade, no momento que estamos a viver, em que o que precisávamos era de impulsionar a economia, isto está completamente ao contrário das necessidades do país. E se o Governo não faz nada, se ficamos a olhar e a ver as grandes petrolíferas, as grandes energéticas, a EDP e a Galp, a acumularem lucros todos os anos, a distribuírem dividendos para os seus acionistas, e ao mesmo tempo não se faz nada para reduzir o preço da energia, num todo, então aí estamos mesmo a não contribuir de maneira nenhuma para aquilo que o país precisa, que é de recuperar e de que as empresas e as pessoas possam ver a sua vida normalizada. Isto precisa, de facto, de alguma atuação. O PCP tomou essas iniciativas e agora esperamos que possam ter acolhimento.
Muito obrigado, Duarte Alves, deputado do Partido Comunista. No fecho da primeira hora do Fórum TSF, vamos ainda ouvir António Ferreira, vendedor, Liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião sobre o tema de hoje do Fórum?
Olá, bom dia ao Fórum. Vou usar a ironia, porque quando ouço os deputados a falar sobre estas coisas, ainda por cima de partidos que apoiam o governo, dá-me sempre um sorriso malicioso. Nós temos sorte, nós até devemos estar contentes com o preço que temos, porque nós investimos nas eólicas há muitos anos atrás, acho que até do tempo de Sócrates foi um investimento grande, muitas empresas investiram nisso. A nossa sorte é essa, ainda bem que nós temos isso para ainda baixar um pouco o preço, senão nós ainda tínhamos um preço muito mais elevado. Ainda bem que nós investimos a bom tempo isso, ainda bem que isso reflete-se nas contas das nossas empresas e das nossas em casa. E então agora, com as campanhas todas para cada um meter o seu painel solar e alguns até venderem eletricidade às companhias, deve estar a dar um bom aval às famílias que fizeram isso. Outra parte é que realmente o governo espanhol não percebe nada disto. Eu não consigo perceber como é que Espanha, para equilibrar os preços, vai baixar os impostos na eletricidade. Eu acho que eles estão errados, porque isso não faz sentido nenhum. Então, acho que é como o nosso governo, era manter os impostos altos, porque realmente assim nós somos todos espetaculares e vivemos todos muito bem a pagar eletricidade a este preço.
Muito obrigado, António Ferreira. Os ouvintes da TSF podem continuar a ligar para o 808-202-173, 808-202-173, para participar no Fórum na segunda hora, depois da edição às 11. As famílias e as empresas podem aguentar mais aumentos no preço da energia? Porque sobem tanto os preços, que medidas deve o Governo tomar para atenuar a subida dos preços da eletricidade? É o tema do Fórum desta manhã. Em direto temos Jorge Mendonça e Costa, é diretor executivo da Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Elétrica. Representam, os membros desta associação são responsáveis por cerca de 9% do consumo elétrico global em Portugal, segundo leio no Jornal de Negócios esta manhã. Jorge Mendonça Costa, sabemos que no final de outubro há um subsídio, há um fim do serviço de interruptibilidade, um subsídio que deixa de ser atribuído em outubro. Depois disso, o que é que pode acontecer? O que é que é preciso? Ouvimos aqui o secretário de Estado do Ambiente, João Galamba, dizer que há medidas que entram em vigor logo no dia seguinte para atenuar o fim da perda desse subsídio às empresas. Se essas medidas não funcionarem, o que é que pode acontecer?
Bom, muito obrigado pela oportunidade que nos deram. Antes de mais nada, eu queria saudar todos os participantes do fórum e os ouvintes da TSF em geral. Bem, eu antes de mais nada, eu ouvi, não na íntegra, a comunicação do seu Secretário de Estado de Energia. Antes de mais nada, o termo subsídio é um termo com o qual não concordamos, porque na realidade não é um subsídio, é o pagamento de um serviço que tem a ver com a possibilidade dos consumidores poderem ser desligados numa situação crítica para a rede. Felizmente nunca aconteceu em Portugal, mas já aconteceu este ano na Europa e é um serviço que foi atuado nomeadamente na França e Alemanha e mais recentemente durante o mês de abril. Portanto, é um bocadinho como aquele serviço nos bombeiros que esperemos que nunca precisemos, mas ele está lá. Portanto, o termo subsídio não discorda um pouco. Relativamente ao que temos assistido em termos de subida de preços de energia, enfim, ao mercado a funcionar, mas lá está, quando sobe a energia para todos, se for de facto para todos, as condições de competitividade mantêm-se. Infelizmente, as condições de competitividade não se mantêm porque há uma forte destrução de preços, eu diria, dos custos regulados que a indústria suporta relativamente às suas congéneres europeias. Enquanto países como França, Alemanha, tendencialmente reduzem essas tarifas de acesso para que as suas empresas continuem competitivas, em Portugal assiste-se precisamente o contrário, quer dizer, esses valores estão altíssimos, ao que soma, ao que acresce, de facto, os preços de mercado, pelas razões que já foram expostas, portanto, a medida que o Sr. Secretário de Estado anunciou que iria entrar em vigor a partir de 1 de novembro deste ano, na realidade não irá compensar, nem de pouco nem de perto, a perda, digamos, como ele referiu, do subsídio, que não se trata de um subsídio, que em tratos gerais equivalerá não apenas para os nossos associados, mas globalmente para todas as empresas eletrointensivas, algo como equivalente a 120 milhões de euros por ano. Não é? Portanto, isso de repente é uma perda de competitividade face que se soma a todas as outras.
Este aumento nos custos da eletricidade pode vir a ter um impacto nas contas das empresas?
Ah, com certeza, apesar dos contratos serem a longo prazo, normalmente as empresas contratam energia, normalmente contratos mais alargados, mas digamos todo este aumento de preço nos mercados, nomeadamente no mercado ibérico de eletricidade, vai se refletir depois na renegociação dos contratos para o ano seguinte. Portanto, eu gostava de partilhar o otimismo do Sr. Secretário de Estado, mas infelizmente não partilho, porque, de facto, neste momento estamos a atravessar o que eu designaria por uma tempestade perfeita, com todos estes aumentos e no mercado, como digo, e introdução de medidas que, quanto a mim, já vêm em tarde, enquanto outros países, nomeadamente Espanha, que reforçou recentemente a compensação decorrente das emissões indiretas de CO2 para 100 milhões de euros. Em Portugal houve uma tentativa muito, praticamente muito ténue, diria eu, de atribuir 2 milhões de euros para toda a indústria, isto há uns anos atrás, que nunca se chegou a concretizar. Portanto, isto é ridículo. Enquanto outros países, de facto, aplicam fortemente essa compensação de custos indiretos de CO2, também para potenciar a transição energética, que nós, os nossos associados, estão a realizar com capitais próprios para tornar, digamos, as indústrias cada vez mais limpas, mas o anunciado a compensação de fundo de carbono, para os quais contribuímos largamente, não tivemos qualquer tipo de retorno. Portanto, nós não precisamos de medidas especiais ou subsídios. Queremos é que as regras do jogo sejam equivalentes aos nossos concorrentes europeus que aplicam fortemente essas medidas e que estão a ocorrer, digamos, já há largos anos, não é? Portanto, é isso que nos batemos e continuamos a bater, não é? Portanto, os custos regulados, nós, só para ter uma ideia, mesmo relativamente à Espanha, Os nossos custos regulados, como o Sr. Secretário de Estado referiu, custos de redes, é que não são só redes, são os chamados custos de interesse económico geral, não é só o transporte de energia, mas todos os custos associados ao sistema, são tipicamente 3 vezes superiores aos que ocorrem em Espanha.
Portanto, isso, isso, inevitavelmente, com o aumento dos custos para as empresas, se nada for feito, mais tarde ou mais cedo vai refletir-se naquilo que seja os consumidores, seja os consumidores de energia particulares, seja os consumidores dos produtos que as empresas produzem, vão sentir o aumento do peso dessa fatura?
Repara, a dada altura as próprias empresas estão um pouco espartilhadas porque nem sempre conseguem fazer refletir nos seus produtos este aumento de preços de energia e preços, digamos, regulados, quando competem com empresas fora do espaço comunitário e mesmo dentro do espaço comunitário que não estão tão espartilhadas porque lá está, têm energia barata. Para ter uma ideia, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, os custos variáveis com a eletricidade, digamos, a eletricidade tem um peso nos custos variáveis de produção que pode atingir 50% desses custos variáveis. Portanto, tem um peso fortíssimo. Podemos, digamos, as empresas, depende das estratégias comerciais de cada uma, mas poderão refletir até certo ponto um aumento do preço dos produtos que produzem, mas face à concorrência internacional poderão não poder refletir isso sob pena de pedirem cota de mercado. Ora, isso será dramático, porque às tantas haverá um desinvestimento em Portugal com potencial encerramento de unidades de produção e aí os custos vão ser cada vez mais agravados, porque depois há menos empresas e menos consumidores para pagar os custos do sistema elétrico, que são muito, de facto, muito pesados. Portanto, esta opinião do Sr. Secretário de Estado de Energia de que iremos ter energia barata para o ano, eu penso que é de facto wishful thinking, desculpa o anglicismo.
Muito obrigado, Jorge Mendonça Costa, diretor executivo da Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Elétrica. A notícia desta manhã do Jornal Notícias, subida de preços na energia agrava dívidas das famílias, tem assinatura do jornalista Eduardo Pinto, também correspondente da TSF na região de Trás-os-Montes. Eduardo, com aquilo que escreveste, o que é que pudeste apurar relativamente aos preços da energia em Portugal?
Olá, bom dia. De facto, a questão de, durante este trabalho, permitiu-me, sobretudo, perceber o que é que está por trás deste aumento tão elevado da energia em Portugal, sobretudo uma situação que, de acordo com um especialista da DECO que eu ouvi, Pedro Silva, há aqui esta matéria das taxas de carbono que não é previsível que venham a descer, antes pelo contrário, no futuro, e é aí que poderá residir um dos problemas para que o preço da energia em todas elas não desça tão depressa. Depois há a questão do gás, que é o gás natural, que é utilizado nas centrais produtoras de eletricidade e que também está a preços bastante altos, com aumentos de mais de 400% durante os últimos 12 meses, e isso reflete-se, logicamente, no preço pago no mercado ibérico, que é onde Portugal e Espanha compram eletricidade, um preço que vai variando, logicamente, mas que já duplicou em alguns dias destes últimos tempos. E depois há este impacto que se percebe ouvindo quem sabe mais desta matéria, mas que as famílias não entendem. Uma família de Vila Flor que eu ouvi, enfim, olha para a fatura da luz, que neste momento ainda não subiu. A família Pires está no mercado não regulado.
O mercado regulado aumentou 3% este ano, o preço da energia no mercado regulado aumentou este ano já 3%, e segundo escreves, no mercado livre, digamos assim, esse aumento ainda não se sente, não se sentiu este ano.
É assim, de facto, desde 1 de julho que há um aumento, enfim, que anda à volta de 3% em média para o mercado regulado. É uma decisão da entidade reguladora dos serviços energéticos, mas depois há o mercado livre que, para já, segundo apurei junto das três operadoras, das maiores três operadoras em Portugal, a EDP Comercial, a Endesa e a Iberdrola, para já esse aumento não será refletido, pelo menos até ao final deste ano, embora admitam que, a continuar assim, é possível que, apesar de tentarem que não seja muito significativo, poderá ser inevitável que esse aumento venha a acontecer já em 2022.
Muito obrigado, Eduardo Pinto, correspondente da TSF em Trás-os-Montes. Assina-nos na Notícias o texto que é manchete da edição de hoje do jornal e que dá conta do aumento dos preços da energia e o peso que isso tem nos orçamentos familiares. Estamos a ouvir os ouvintes do Fórum TSF. Qual é a opinião de Pedro Ferreira, empresário, Liga-nos do Porto?
Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar. E no seguimento do que se tem vindo a falar aqui, de facto, isto está-se a tornar impossível viver e trabalhar em Portugal. Não é? A solução da política portuguesa é criam dívida e para pagar aumentam os impostos. É a maneira mais fácil, coisa que nós não podemos fazer no nosso trabalho. Não é? Eu, se quiser ganhar mais, tenho que trabalhar mais, furar, procurar, inventar, reinventar e não aumentar preço. Só aumento preço em concorrência, não deixa. Portanto, eles estão a matar a economia, eles estão a matar os portugueses. Deixo aqui no ar, é bom, estamos na altura das contratações, é melhor ir contratar um político em Espanha, pode ser que consiga implementar a mesma estratégia deles e nós sermos mais competitivos, porque de outra maneira não vamos conseguir. É pena, sou português, adoro Portugal, é muita pena, mas está muito difícil trabalhar e viver em Portugal. Obrigado e bom dia.
Muito obrigado, Pedro Ferreira. Outro ouvinte, Rui Martins, gestor, Liga-nos de Oeiras.
Bom dia. Olha, eu gostava em pouco tempo de apenas sair um bocadinho da caixa e pôr apenas o foco nisto. Mais de 60%, não é, no imposto dos combustíveis é para pagar impostos. Isto não é o normal nos outros países da Comunidade Europeia. Há uma máquina que já vem de trás, já vem dos anos 70 e 80. No que respeita aos automobilistas, o imposto sobre os combustíveis é muito antigo. É a mesma filosofia do imposto de automóvel, quando se compra um carro. O automobilista era considerado o consumidor mais fácil, até havia uma questão ideológica, o automobilista era o burguês, era o que tinha carro, e portanto sempre foi super carregado com impostos. E como o povo português, em geral, é o que se indigna menos, face, por exemplo, aos franceses ou mesmo aos espanhóis. É claro, nós comemos isso por tabela, indignamos pouco e pouco a pouco vão-nos sempre tirando dinheiro para pagar as ineficiências do Estado. E, portanto, o resto pode-se discutir, o mercado ibérico, uma empresa que tem mais lucro, tem menos lucro, mas isso, pronto, foi a decisão de privatizarem as empresas de energia, é assim, e é claro que elas lutam pela sua própria eficiência e pelo seu lucro. Agora, o balúrdio que pagamos para impostos é que é uma coisa perfeitamente abismal. E, portanto, ninguém se indigna, porque é típico ninguém se indignar em Portugal, tirando aqui no Fórum, até se obviamente, mas o que acontece é que, pronto, é sempre pagar e ineficiência do Estado, não é? Para pagar os serviços que nos dão. Porque, pai, 20% do que o Estado gasta em geral não é para os cidadãos. É para pagar as suas próprias ineficiências e endivida-se ainda mais. E, portanto, nós é que pagamos, nós, pois, os nossos filhos, os nossos netos, etc. Este é que é o grande prejuízo da questão. O resto é mais vírgula para aqui, menos vírgula para ali. Muito obrigado.
Muito obrigado, Rui Martins, gestor, Liga-nos de Oeiras. Os ouvintes do Fórum TSF deixam também a opinião na página de Facebook da TSF e em tsf.pt. Por exemplo, Irene Reis, que diz que em Portugal só os salários são regulados e por baixo tudo o resto está entregue aos especuladores sem qualquer fiscalização nem controlo. Neste Fórum TSF temos também Pedro Silva, é técnico superior de estudos de mercado na área de energia, da DECO, portanto, da Defesa do Consumidor. Pedro Silva, bom dia. Até que ponto este aumento dos preços da energia está a pesar no orçamento das famílias e no endividamento das famílias, que, como sabemos já de alguns anos a esta parte, é bastante elevado?
Muito bom dia. O custo da eletricidade é, de facto, e da energia em geral, é algo que pesa bastante nos orçamentos familiares. Nos últimos anos temos alertado para esse facto, os vários dados que têm sido disponibilizados por organismos internacionais, pela própria ERSE, demonstram, de facto, no caso particular então da eletricidade, a evidência de um custo superior àquilo que é a média europeia, que encontramos no topo dos que mais pagam, o que, comparado com o poder de compra, nos leva ainda mais para cima, uma vez que os rendimentos em Portugal não estão alinhados com a média europeia. E, portanto, há aqui, de facto, um problema com a energia.
Os custos são dos mais elevados. Há um estudo da Comissão Europeia que analisa as 27 capitais da União Europeia e Lisboa aparece nos custos da eletricidade, aparece em quinto lugar, só atrás de Varsóvia, Praga, Berlim e Bucareste, e nos custos do gás natural aparece também em quinto lugar, atrás de Estocolmo, Sófia, Amsterdão, Lisboa, aliás, aparece em quarto lugar, só atrás de Estocolmo, Sófia e Amsterdão, mas sempre bastante acima do que é a média, o que é a média europeia. Por exemplo, na eletricidade estamos a falar de 26,36 euros contra uma média de 21,19, portanto paga-se sempre bastante mais em Portugal.
Metade desses custos são, de facto, imputados por via fiscal, no caso da eletricidade, e nós há muito que alertamos, de facto, para esse problema. Estamos a falar de serviços públicos essenciais, sem o qual a população não consegue viver, portanto, são os básicos. E temos aqui, de facto, um caminho para fazer e que, neste momento, se torna ainda mais importante de trilhar. Isto porque este aumento generalizado nos custos de energia, dos combustíveis, a eletricidade por aí fora, está a atingir valores incomportáveis. No caso da eletricidade, já existe algum reflexo. Tememos que até ao final do ano isto seja repassado no mercado liberalizado, que neste momento já representa a maioria, eu diria quase totalidade dos consumidores, só 900 mil ainda se encontram na tarifa regulada e, portanto, os operadores não terão capacidade, com os preços atuais no Mibel, de continuar a acomodar esta subida dos custos que suportam pela energia que compram para depois revender. Portanto, quando há aqui o dobro daquilo que foi o ano passado, cerca de 50 euros por megawatt, passamos agora para uma situação de 100 euros por megawatt. Mais tarde ou mais cedo isto vai se refletir e já se começa a notar nas pequenas empresas que atuam no mercado, já houve uma subida de preços nas tarifas da contratação neste momento. Portanto, é tudo uma questão de tempo, não havendo uma alteração de trajetória. E essa trajetória não é previsível que altere. O governo espanhol aprovou no final do mês de junho uma descida do IVA em Espanha de 21% para 10%, com mais algumas medidas, e referia nesse Real Decreto que poderíamos estar não sobre perante uma situação conjuntural de alta de preços no Mibel, mas perante algo estrutural e que veio para ficar. E, portanto, a DECA há muito que defende uma taxa reduzida na energia, algo que temos lutado e que sistematicamente têm sido feitos alguns ajustes. Neste momento, esta taxa faria para todos os gostos.
Ou seja, a DECO tem sido ouvida, mas não até ao ponto que pretendiam, quando diz que têm sido feitos alguns ajustes.
Sim, têm sido feitos de facto alguns ajustes, mas nós queremos de facto que esta taxa de IVA seja reduzida, seja para todos os consumidores e em toda a fatura. Dou-lhe o exemplo, por exemplo, no termo fixo aplica-se uma taxa de 6% para as potências mais baixas, mas só numa parte desse mesmo termo fixo. No termo variável, portanto a energia que consumimos, o Governo aprovou para este ano, portanto os primeiros 100 kW que são consumidos são taxados a uma taxa intermédia de 13%, tudo o resto continua a ser taxado a 23%, portanto há aqui algumas panaceias, mas que não vão direto ao fundo da questão. E, como dizia, nos colocam, de facto, no topo europeu dos que mais gastam ou que mais pagam pelo custo da eletricidade. Isto tem um efeito muito pernicioso, de facto, sobre os consumidores, sobre a economia no seu geral. e que de facto urge em responder e atuar.
Ou seja, não, ainda que não seja exclusivo, é sobretudo, ou é em boa medida, um problema de fiscalidade?
Neste momento é um problema, e também já há algum tempo, é um problema de fiscalidade. De facto, quando digo que cerca de 50% do que é suportado na fatura são impostos, temos aqui de facto um problema de fiscalidade, e que neste momento, não controlando o preço da energia em mercado, não é possível, é um mercado liberalizado e concorrencial, a única forma de atuar é de facto pelo lado da fiscalidade, que é isso que nos distingue também dos parceiros europeus. E, portanto, esta carga fiscal leva a este aumento de preços. Eu gostaria ainda de focar aqui, também dando aqui uma mensagem e tentativa de ajuda aos consumidores que nos vão contactando, alertar aqui para duas situações. A primeira é, embora o preço do mercado regulado de eletricidade tenha subido cerca de 3% no início de julho, existem alternativas em mercado liberalizado que permitem poupar. Portanto, há aqui uma necessidade de utilizarem os comparadores existentes e perceberem se encontram dentro, de facto, da tarifa mais adequada para o seu caso. Há ainda a possibilidade de poupar. Enquanto não vêm estes aumentos que se esperam, existe, de facto, aqui uma saída. Segundo ponto que também gostaria de destacar para alguns consumidores que terão optado por tarifas spot, que estão a ser comercializadas e que indexam o preço que pagam ao final do mês com o preço que existe no MIBEL, embora em alguns casos possa existir um teto para aquilo que se paga, o que está a acontecer neste momento é que, com esta alta do MIBEL, estes consumidores, que serão poucos, mas ainda serão alguns, deverão ter atenção à sua tarifa e fazer contas se, de facto, perante esta situação, não têm opções mais vantajosas.
Muito obrigado, Pedro Silva. Pedro Silva, técnico superior de estudos de mercado na área da energia da DECO. Vamos continuar a trazer aqui as opiniões dos ouvintes e leitores do site da TSF e da página de Facebook da TSF, como Cristina Penha Coutinho, que nos diz que a bazuca deveria ter em atenção o inverno que se aproxima. Os portugueses não aguentam mais aumentos, sobretudo na energia, que deveria baixar, porque tudo a seguir irá em dominó, a seguir a este aumento da energia. O custo de vida deve ser controlado para que a economia cresça sustentavelmente, diz-nos Cristina Penha Coutinho. Vamos continuar a ouvir os ouvintes do Fórum TSF, como, por exemplo, António Silva, reformado, liga-nos de Espinho.
Sim, muito bom dia a todos.
Bom dia.
A minha opinião é a seguinte. Em relação à eletricidade, eu tenho dois apartamentos. Tenho um aqui na zona e tenho um no estrangeiro, porque sou residente no estrangeiro. A faturação da luz de um para o outro, eu, se no Luxemburgo pago 20, aqui pago 60. Com consumos inferiores. Portanto, aqui é imposto sobre imposto.
Ou seja, por exemplo, menos tempo no apartamento em Espinho e paga mais do que paga no Luxemburgo.
E pago mais, quer dizer, há coisas que eu não compreendo. Por exemplo, dou outro exemplo para ver.
Sendo que os salários também são um bocadinho diferentes.
Ora, né, por isso mesmo é que eu acho que aqui, das duas uma, ou toda a gente é multimilionária, ou então não compreendo. Eu palavra de honra, e sou honesto, e eu às vezes não compreendo este país. Repara uma coisa, eu aqui tenho um apartamento que o valor comercial dele, mais ou menos, será na casa dos 200 mil euros. Pago de IMI perto de 600 euros. Ou perto, não, na casa dos 500 euros. Eu no Luxemburgo tenho um apartamento mais pequeno do que este, mas um valor superior, que valerá mais ou menos 1 milhão de euros, e pago de imposto tipo IMI, lá chama, é um outro imposto, mas é tipo IMI, pago 49,50 euros. Portanto, há qualquer coisa que está mal. Pergunto eu, será que aqui os salários são tão altos que dá para as pessoas pagarem estes impostos? Eu dá-me a impressão é que isto é uma manta de retalhos e os governos sucessivos não sabem como fazer e, portanto, vão à carteira das pessoas. Infelizmente as pessoas não ligam ou está tudo muito bem. Ouça, Eu não consigo perceber este país.
António Silva, muito obrigado. Outro ouvinte, Luís Ramos, motorista do Uber, liga-nos Lisboa.
Posso?
Pode sim, senhor.
Muito bom dia. Eu só queria dar uma sugestão. E acho muito bem que se aumentem os preços dos combustíveis e da energia, mas aumentem paralelamente os rendimentos da população. Se isso acontecer, tudo bem. A questão é exatamente o oposto. Nós vamos ganhando cada vez menos e pagando mais. E está-se a tornar incomportável viver em Portugal. Daí a taxa de imigração ser tão elevada, daí os jovens optarem muitos por ir para fora. Ah, os jovens não ficam, claro que não ficam. Os rendimentos são muito superiores no estrangeiro. E o custo de vida é mais ou menos o mesmo, mas quando se recebe muito mais, não faz sentido. Portugal está a ficar para trás, Portugal está a ficar para os turistas e mais nada. Olha os preços dos combustíveis para os veículos automóveis. Faz com que a atividade, que a minha especificamente, que era uma atividade até minimamente rentável, não tarda nada, vou abandonar o carro, vou deixar isto e vou fazer outra coisa qualquer. Sou arquiteto de formação, mas também não dá nada. Portanto, isto é um país que não pensa o futuro a 20, 30 anos, pensa o futuro às próximas eleições. E pensa sempre no fim das eleições. Ouça, não tenho muito mais a dizer, muito obrigado e o resto um bom dia.
Muito obrigado. Agora Nelson Castro, industrial, liga-nos de Passos de Ferreira.
Ora, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado por estar no programa. E, pronto, eu acho que é assim, aqui o problema maior mesmo é esta política do
pedia-lhe qual... Pedia-lhe que baixasse um pouco o volume do seu rádio.
Ah, sim, peço desculpa. Portanto, eu acho que aqui o grande problema que existe é mesmo o tipo de política que este governo, que nomeadamente mais o PS, nos veio habituar nos últimos anos. Porquê? Porque... Eles estão mais preocupados em propaganda eleitoral, e foi o secretário de Energia que falou agora um bocado, que para o ano é que se ia baixar a energia, quer dizer, só hoje é que se lembrou de vir ao programa para dizer isso. Porquê? Porque precisamente quer para fazer campanha eleitoral. E não há nenhum motivo, não há nenhuma intenção de ajudar no que é preciso, que é as empresas e as famílias, que é o combustível, que é um bem essencial. Ninguém quer saber. Portanto, dá-se tipo canetas e chapéus, como dava antigamente nas propagandas eleitorais dos partidos, as pessoas ficam todas contentes, não dizem nada e toca ganhar votos. Ou seja, isto é tudo para comprar votos, depois esquecem-se da parte essencial, que é a parte, neste caso, da energia, dos combustíveis e gás e por aí fora. Portanto, é isto assim, vai ser sempre assim, enquanto nós aceitarmos e não dizermos nada. Portanto, enquanto for assim e ninguém fizer nada, é o que vai acontecer.
Muito obrigado, Nelson Castro. O Jornal de Negócios escreve esta manhã: o governo tenta evitar subida na conta da luz para o ano. No editorial, a diretora Diana Ramos, num editorial intitulado A Má Notícia Nunca Vem Só, diz que o governo promete soluções para o próximo ano, mas as faturas chegam agora. É esse o grande problema, Diana. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. De facto, o grande problema é que o governo prepara soluções para minimizar o impacto da subida dos preços da eletricidade, mas essas soluções demoram a chegar às empresas. E a questão é que muitos industriais estão já a ter um agravamento significativo no preço da energia que estão a pagar e muitos deles terão dificuldade em aguentar até ao final do ano sem que haja uma complementaridade e um apoio significativo. Vemos, por exemplo, o exemplo de Espanha, que assim que se começou a perceber desta onda de subida no mercado grossista, decidiu avançar com uma medida extraordinária até ao final do ano de descida do IVA. Aqui os industriais alertam para a necessidade de tomar medidas no imediato, mas essas medidas parecem, de facto, em tardar. E se formos olhar, por exemplo, para os números associados a estes, aos custos para estas grandes empresas, percebemos um bocadinho melhor porquê. Há um ano o preço médio diário do megawatt por hora estava nos 34 euros. Até ao final de junho deste ano, esse valor tinha já subido para os 72 euros por megawatt hora. Ora, se formos olhar para este conjunto dos grandes consumidores industriais, aqueles para os quais o Secretário de Estado também disse que estão a ser já preparadas medidas. A verdade é que isto poderá resultar num agravamento este ano de 38 milhões de euros nos custos que serão adicionados à fatura energética. E o que muitas dessas empresas também dizem é que no atual contexto, num contexto de pandemia, dificilmente conseguirão repercutir esses mesmos encargos depois no cliente final, uma vez que numa situação de crise o importante é manter o mercado, assegurar que o mercado continua a funcionar, mas também percebendo que do outro lado há dificuldades associadas a esta crise pandémica.
Ou seja, no curto prazo as empresas estão conscientes que não podem pesar mais, fazer pesar mais a fatura nos contribuintes, mas isso vai criar-lhes problemas às empresas e este é um problema que afeta tanto os grandes consumidores energéticos, como já ouvimos, até pelo representante da Associação do Setor, que representam cerca de 9% ali no vosso texto do consumo energético global, tanto essas grandes empresas como a pequena indústria.
Precisamente, Ricardo. Na verdade, nas grandes indústrias, o custo poderá chegar até aos 70 euros, o peso da energia nos custos variáveis. Nas pequenas empresas, também é um custo significativo, de 30%, por exemplo. E ainda que muitas das empresas e muitas das pequenas empresas em Portugal tenham feito já um esforço de adaptação para que quer com soluções de energia solar, quer com uma maior eficiência energética associada a projetos que vão instalando nas suas empresas, consigam mitigar os efeitos deste acréscimo do valor da energia que está a ser negociado no mercado ibérico. A verdade é que este processo de transição que as próprias empresas estão a realizar, muitas delas pequeno tecido empresarial, não chegam de um dia para o outro, estes investimentos não se fazem de um dia para o outro, os custos associados a esses investimentos também ainda estão a pesar sobre as próprias empresas e há aqui de facto um pressionar das contas de pequenas empresas, médias empresas e da grande indústria que terão sempre dificuldades num contexto pandémico em que muitas delas alertavam também para o facto de as matérias-primas terem registado subidas significativas de preços, ou seja, todas as faturas parecem estar a sofrer agravamentos significativos, necessitarem de uma solução de mais curto prazo para que o efeito nas contas das empresas não seja demasiado opressivo.
Escreves também no teu editorial que os leilões de licenças de CO2, que mobilizaram várias centenas de milhões de euros em 2019 e no ano passado, foram direcionados para um fundo ambiental e não chegaram, acabaram por não chegar às empresas.
É uma queixa comum das empresas de que os leilões de licenças que são realizados para que as empresas emissoras poluentes possam de facto continuar a emitir, estes leilões são realizados e boa parte das verbas que são angariadas são depois então canalizadas pelos países e o que se aponta em Portugal é que essas verbas vão para o fundo ambiental e ao contrário dos outros países em que existe uma compensação através da utilização dessas verbas para apoios diretos às empresas. No caso de Portugal, o Fundo Ambiental estará a usar essas verbas para um conjunto também de outros apoios para a transição energética e não diretamente para ajudar, por exemplo, a controlar este aumento de preços nas indústrias. Outro dado relevante também é muitas vezes apontado tem a ver com o acesso às redes, que em Portugal tem um custo muito mais significativo do que noutros países com que Portugal compete diretamente, outros que estão aqui muito próximos, como é o caso de Espanha, e ainda também aqueles custos que já foram muitas vezes referidos, que são os CIE, que são mais conhecidos como as rendas de energia, que na verdade resultam de opções de política energética que foram tomadas ao longo dos anos e que entram na equação para a configuração de preços em Portugal. Segundo a ERSE, esses custos políticos têm um peso na fatura da energia que pode rondar os 28%. E quando há bocadinho o secretário de Estado também falava na questão dos leilões e da importância, por exemplo, do solar em ajudar a reduzir a médio prazo o valor da energia que é introduzida no sistema. Ele, de facto, comparou os números e o valor da energia produzida a partir do solar tem um valor muito mais baixo, um custo muito mais baixo do que aquilo que está a ser pago no mercado. A questão também é que entraram muitos pedidos de projetos de solar e o Governo não tem conseguido dar resposta a esses mesmos projetos. Tem havido queixas de alguns promotores de algum atraso no processo de licenciamento, no processo de autorização e, portanto, é natural que seja de futuro uma medida que ajudará como um todo o sistema a ter preços mais baixos, mas para já ainda está muito longe de produzir os resultados que eram esperados.
Muito obrigado, Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, um jornal que tratou também este assunto. Temos agora a economista Susana Peralta, investigadora, professora na Nova School of Business and Economics. Susana Peralta, bom dia. Falamos aqui na questão do preço da energia em Portugal e no aumento dos preços, mas também se fala muito de fiscalidade. E da forma como a fiscalidade tem impacto nesses preços. Se houvesse uma política fiscal diferente em Portugal, tudo seria diferente relativamente à energia?
Olá, bom dia e obrigada pelo convite para estar aqui no fórum. O preço da eletricidade tem duas componentes, não é? Tem a componente fiscal e depois tem também a componente do preço da eletricidade no mercado grossista, que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos meses e Portugal não é o primeiro país onde vai haver um aumento do preço do custo da energia para os consumidores. Não somos um país, quando nós olhamos para a carga fiscal sobre a energia no contexto da União Europeia, não estamos mais ou menos a meio da escala, na verdade, a meio da tabela. Portanto, não somos um país com uma grande... Por exemplo, quando nós olhamos para a Dinamarca, para a Alemanha, para esses dois países, sobretudo Espanha também, Itália, são países com uma carga fiscal... Enfim, Espanha e Itália semelhante ao Portugal naquilo que é a percentagem do custo total, portanto, quanto é que a carga fiscal representa a percentagem do custo total? Mas, por exemplo, a Dinamarca e a Alemanha têm cargas fiscais bastante superiores sobre o preço da eletricidade, neste caso estou a falar para as famílias, estou a comparar o preço para as famílias. Portanto, isto não é só um problema de carga fiscal, e enfim, a Diana, que eu falar antes de mim, explicou bastante bem as questões da própria estrutura de mercado que depois determina o preço, não é? E, de facto, nós temos vindo, como eu já disse, a verificar nos últimos meses um aumento do preço grossista da energia e, portanto, o que estamos agora a ver é isso.
Também já não tínhamos o preço do barril de petróleo a 70 dólares há algum tempo, não é?
Pronto. Agora, o que eu acho que é importante nós percebermos é que em Portugal a energia é cara e essa carestia da energia, a Diana falou bastante do ponto de vista das empresas, eu gostava de cá trazer aqui um bocadinho do ponto de vista das famílias, é algo que tem um impacto muito grande no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. Portanto, quando nós olhamos para aquele indicador do Eurostat de qual é que é da capacidade de manter a casa aquecida, a média na União Europeia é de apenas 6,9% das pessoas, a média da União Europeia, não consegue manter a sua casa adequadamente aquecida, e são os números de 2019, são os últimos que temos disponíveis, e em Portugal essa média é 18,9%. Então, há 19% das pessoas em Portugal, vamos dizer, grosso modo, das famílias, que não conseguem ter a casa devidamente aquecida. E, neste caso, Portugal é o quarto pior país da União Europeia. A pior que nós, em termos de percentagem de pessoas que passam frio em casa, estão apenas a Bulgária, a Lituânia e o Chipre. E eu devo dizer que, quando nós depois olhamos para o preço da energia, por exemplo, apesar do preço, como eu estava a dizer, na Dinamarca ser superior a Portugal e na Alemanha ele também é superior a Portugal, a verdade é que, quando nós olhamos para este indicador da capacidade das pessoas se manterem confortáveis em casa durante o inverno, na Dinamarca há apenas 2,8% das famílias que não conseguem aquecer e na Bélgica, por exemplo, que é outro país onde a energia é bastante cara e mais cara do que em Portugal, apenas 3,9%. Portanto, isso quer dizer que há políticas públicas, que depois dependem um bocadinho de cada país, que permitem, apesar de tudo, que as pessoas mantenham o seu conforto energético, apesar destes aumentos de preços. Ora, em Portugal nós temos um problema bastante grave, nós temos não só um dos preços mais elevados em euros da União Europeia, para o consumidor final, como em termos de paridades de poder de compra, segundo o Eurostat, nós somos o quarto país mais caro da União Europeia em termos de custos de eletricidade, e depois Paradoxalmente, há países que até estão à nossa frente em termos destes custos, não só em euros, como na própria paridade do poder de compra, mas que não têm esses indicadores de pobreza energética, o que quer dizer que há políticas públicas que são possíveis para ajudar as famílias a fazer face a este problema enorme, porque a energia é um bem absolutamente essencial, é isso é que nós temos de ter em conta, não é? Para lá da comida, da habitação, enfim, da saúde, a energia é um bem essencial, até porque quase tudo isto que eu falei depende do acesso à energia. E eu devo dizer que isto é especialmente mau num ano, enfim, no nosso segundo ano, a passarmos por uma crise económica que é a mais grave, desde que nós as sabemos medir, porque já o ano passado, durante o ano 2020, a EDP recebeu, segundo comunicado da própria empresa, cerca de 500 pedidos por dia, e aqui são empresas e famílias confundidas, mas ainda assim 500 pedidos por dia ao longo de 2020 de pessoas de clientes institucionais ou particulares com dificuldade em pagar as contas da eletricidade e durante o ano 2020 ainda a EDP terá celebrado 120 mil acordos de regularização de dívidas de conta da eletricidade. Ora, num contexto deste, uma notícia do aumento do preço da eletricidade, da energia em geral, mas eu neste momento estou a falar da eletricidade para o consumidor final, estou a falar do ponto de vista das famílias, que é aquilo que eu me sinto mais competente para trazer aqui, parece-me realmente que são urgentes rapidamente, enfim, vem um inverno ainda num contexto de pandemia, já agora, a capacidade das pessoas se manterem confortáveis em casa é importante para elas manterem a sua saúde, portanto, até de um ponto de vista de saúde pública, o governo tem a obrigação de chegar rapidamente com políticas públicas que permitam às famílias aliviar a conta da energia e, de facto, viverem com alguma qualidade e até proteger a sua saúde, repito, no ano pandémico.
Muito obrigado. Agradeço à economista Susana Peralta por ter vindo ao Fórum TSF. Temos ainda tempo para ouvir pelo menos mais um ouvinte. António Silva, engenheiro, liga-nos de Aveiro.
Estou sim, muito bom dia. Conseguem-me ouvir?
Perfeitamente.
Eu chamo António Silva. Até há bem pouco tempo estive a trabalhar numa empresa do setor energético que contribuía para a digitalização energética, para a melhoria das condições das empresas, nomeadamente das EDPs, etc., da Europa. Estive a trabalhar numa empresa alemã. E uma coisa que os portugueses e os habitantes da Europa não têm consciência é que a EDP é a empresa com maior quantidade de clientes. A EDP, a nível europeu, é a empresa com maior quantidade de clientes que existe. O verdadeiro problema para o preço da energia elétrica em Portugal ser tão caro é porque o mercado não está verdadeiramente liberalizado. E a verdade é que acabamos por culpar, a maior parte das vezes, o governo, a carga fiscal, etc., quando, na verdade, aquilo que precisamos é fazer frente a elefantes brancos tão grandes como a EDP. Uma empresa, por exemplo, no Oeste, numa localidade do Oeste alemão, nós temos muito mais empresas que competem entre si, permitindo baixar o preço da energia elétrica. E esse é o verdadeiro problema que nós ainda não conseguimos resolver em Portugal.
Muito obrigado, António Silva. Muito obrigado, António Silva. Vamos muito rapidamente, e peço-lhe para ser muito sintético, ouvir António Góes, reformado, Liga-nos da Azambuja.
Bom dia, muito obrigado. E rapidamente. Olha, o governo está sorrateiramente vai aqui aumentando impostos e depois vem pomposamente dizer que aconteceu com a gasolina, por exemplo, combustíveis, pomposamente vem dizer que aumentou reformas 2, 3 euros. Da eletricidade, só rapidamente, a eletricidade, independentemente de já estar cara, associada a ela estão 3 impostos, taxas de floração, imposto sobre consumo de eletricidade e contribuição aos audiovisuais. Ainda por cima, agravado, quer dizer, o imposto sobre o imposto, que é com o IVA, ainda por cima agravado com o IVA. Portanto, eu creio que este governo anda completamente a brincar com os portugueses e a esquecer-se dos mais carenciados. Muito obrigado, bom dia.
Muito obrigado, António Góes. É o fim do Fórum TSF. Amanhã, novo fórum, novo tema.
Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte.
Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo. Os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.